A CBN e também a Rádio Colmeia dará início nesta semana a rodada de entrevistas com os secretários municipais de Cascavel. Então nós teremos aí durante os próximos dias, pelo menos uma ou duas vezes durante a semana, conversas com os secretários. A ideia é que todas as secretarias possam passar aqui pelos nossos microfones para apresentar as principais ações dessas secretarias, o que já foi feito no ano de 2025, projetos para o ano de 2026, cada secretaria dentro das suas responsabilidades, dentro da forma que trabalha, a partir da organização da gestão municipal e o quanto isso impacta também a rotina, o cotidiano dos moradores da cidade de Cascavel. Certamente, às vezes, você que mora aqui em Cascavel ou trabalha aqui em Cascavel, talvez não fique muito evidente, mas muitas coisas que acontecem na nossa cidade, elas são realizadas por intermédio, por trabalho dessas secretarias. E é uma forma também de haver uma certa proximidade do que é a gestão municipal, mais próxima também das demandas da sociedade. Até porque muitos dos problemas que são resolvidos nas cidades, eles são resolvidos pelas secretarias. E a primeira secretaria que nós vamos conhecer um pouco mais e entender é a Secretaria de Finanças. Eu recebo aqui com muita satisfação, no estúdio da CBN Cascavel, o Jorzilei de Oliveira Guerreiro, que é o secretário municipal de finanças, que vai nos trazer aqui as ações da pasta. Secretário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado, Marcelo. Estamos aqui à disposição para nós conversarmos e disponibilizar aí conhecimento da secretaria, como que funciona, estamos à disposição aí.
Bom, a Secretaria de Finanças, como o próprio nome já entrega, é aquela secretaria que lida diretamente aí com os recursos financeiros do município de Cascavel. Dentro dessas atribuições e responsabilidades, então, a Secretaria de Finanças, ela tem essa responsabilidade da questão dos tributos, porque temos aí tributos municipais, temos os tributos do Estado e os federais também, mas também é a secretaria que acompanha a questão da arrecadação, que é justamente por intermédio desses tributos, não é?
Isso, correto. A Secretaria de Finanças, ela é como se fosse no nosso corpo, o coração, onde passa todo o fluxo do sangue ali. Então a Secretaria de Finanças passa todo o fluxo financeiro de todas as outras secretarias pela Secretaria de Finanças. E ali na condução de arrecadação dos tributos, a Secretaria de Finanças foi encarregada de receber todos os recursos livres, que não são vinculados, porque tem os repasses federais que vêm já carimbados, para tal, por exemplo, Fundeb vem para a escola, e o repasse da saúde, do SUS vem para a saúde, mas ali não, ali na Secretaria de Finanças nós somos encarregados de receber os tributos livres ali, que é do município, que são IPTU, que é também, tem o ICMS, o ISSQN, que são das empresas. Tem também a parte da dívida ativa, das renegociações. Então, todos os impostos ali, TR também tá com a gente ali. Taxa de lixo e assim, por diante, todos os recursos do município.
E quais são as responsabilidades da secretaria em acompanhar e fiscalizar o uso do dinheiro público para garantir que realmente ele esteja sendo bem usado, bem gasto e, principalmente, sendo destinado para a finalidade correta?
E assim, ali na Secretaria de Finanças a gente faz o controle financeiro, como um exemplo assim a gente pode usar, de um pai de família, recebe os recursos e aí controla com a esposa, com os filhos, como vão ser os gastos, E ali nós temos a parceria com os demais secretários que a gente fica conversando e verificando ali, já vem de antemão um orçamento, até aqui você vai gastar, até aqui você pode utilizar isso, Secretaria A, Secretaria B. E aí a gente vai controlando, porque às vezes na utilização dos recursos livres aparecem situações que precisam de um pouco mais de gasto, e aí a gente precisa verificar se vai gastar, ou não, segura um pouco, não gasta tudo isso, vamos controlar aqui, porque não temos ainda a perspectiva de entrar todo o recurso. Então a gente vai ali acompanhando e às vezes segura um pouco, às vezes solta os recursos ali, mas faz parte ali do controle.
Então, diferente do que talvez a maioria das pessoas pense e acredite, a prefeitura, muito embora ela tenha uma movimentação financeira expressiva, isso não quer dizer que ela gaste os seus recursos de forma desordenada. Então, mesmo tendo um recurso expressivo à disposição, ainda assim há todo um controle, há toda uma organização, e nem sempre um secretário chega lá: eu preciso de um recurso X para um determinado projeto. Tudo isso é avaliado, estudado, para garantir que não haja nenhum tipo de problema financeiro para a prefeitura. Seria isso?
Isso mesmo, porque daí tem tudo já uma prévia combinação, que é o orçamento, e nisso a gente busca sempre ali, junto com a administração do prefeito, que é sério nessa parte, rigoroso nessa parte, né, o prefeito Renato Silva, é ter ali a responsabilidade do equilíbrio das contas públicas. Que depois, se não, isso aí ele é penalizado. Então, junto com todo o time, com todo o secretariado, a gente faz esse acompanhamento e o controle, e ali na Secretaria de Finanças, a gente que ou assina o cheque ou não assina.
Chegamos então num ponto que eu acho que também é o que desperta a curiosidade de muitas pessoas, porque que é a questão das dívidas públicas, né? Que é a questão do orçamento público. Tem cidades aí, a gente acompanha às vezes no noticiário: um prefeito foi penalizado porque houve uma irresponsabilidade fiscal, não cuidou das finanças do município, teve problemas com tribunais de contas, alguma coisa nesse sentido. Na realidade de Cascavel, como tem sido o controle dessa parte financeira, das dívidas do município? Está tudo controlado, sem grandes problemas? Explique isso para nós.
Marcelo, isso aí. As contas públicas do município de Cascavel, já de várias gestões, são aprovadas pelo Tribunal de Contas, estão tudo certo, regulares, e na gestão do prefeito Renato Silva não é diferente. Ele até bastante incisivo nessa parte. Tem que ter equilíbrio, tem que ter controle, tem que ter esse cuidado, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela penaliza, né? Que nem alguns municípios você mencionou, se não fizer as coisas certinhas, é penalizado depois. E o Renato tem toda uma história, né, no município de Cascavel, o prefeito Renato, e ele, né, escolheu secretários... né, que acompanham, que estão alinhados com o que ele pensa. Né? Então a gente vai controlando todas essas contas aí, e as contas do município estão todas equilibradas e regulares, conforme determina o Tribunal de Contas e as normas, né, que regem os gastos públicos.
E aqui eu acho que também é muito válido perguntar, e eu acho que também algumas pessoas que não tenham familiaridade com o tema talvez tenham essa pergunta, essa dúvida, que... O dinheiro do município, que compõe ali o orçamento, o caixa do município, ele vem somente do que é arrecadado no nosso município, ou existem também repasses que vêm de outras esferas do governo, como, por exemplo, repasses feitos pelo governo federal e pelo governo estadual? Me recordo que no início da sua fala você já fez menção a alguma coisa nesse sentido, mas eu gostaria que você detalhasse um pouco para nós como que essas fatias, elas vão compondo todo o bolo orçamentário do município.
O orçamento público ali do município, ele constitui de repasses, que nem você falou, né, Marcelo? Repasses federais, que são exemplos, né, bem práticos, é o Fundeb e o SUS, né, que são repasses da saúde, como outros repasses também, porque existem convênios, né, que são feitos com o governo federal, que nem aconteceu recentemente, né? Do hospital, né, na região norte ali, que vai ser feita a policlínica, que foi um repasse de recursos federais. Tem a contrapartida do município, mas são repasses de recursos federais. E aí temos os recursos estaduais, que são o IPVA, que vem de repasse estadual, que tem também a cota parte do ICMS, que vem pelo estado, pelo governo do estado. São recursos estaduais. E aí são os recursos municipais, que compreende o IPTU e o ISSQN, que são ali a parte dos recursos, como exemplo podemos utilizar, né, dos recursos municipais. Então todo esse conjunto compõe o orçamento de um município.
E só para esclarecer aqui também, esses recursos que são originados do governo federal e do governo estadual, eles já vêm com a destinação, não é? Eles não podem ser trocados, eles não podem ter uma destinação diferenciada. Se o governo federal manda, por exemplo, um recurso para a saúde, aquele recurso é só da saúde. Se o governo do estado, por exemplo, manda algo para a educação, é só educação. Agora, o que entra no município, aí sim ele pode ser administrado e dividido de uma forma diferenciada. Estou certo?
Correto, secretário? Correto. Isso mesmo. Então, recursos, né, que nós chamamos de vinculados ou também outra expressão usada é carimbados, né? E já tem uma destinação específica. Agora tem recursos, por exemplo, o IPVA, por exemplo, a gente pode usar para livremente, que é um recurso de repasse estadual. A gente pode usar ele livremente, mas também tem recursos estaduais que vêm de convênios, que é para aquela destinação específica, que nem um exemplo nós podemos utilizar, é o do centro, novo centro de convenções, né, que vieram de repasses estaduais, né, que é para o centro de convenções lá, 200 milhões.
Bom, secretário, no final do ano passado nós tivemos o REFIC 2025, aquela possibilidade, a oportunidade dos contribuintes de Cascavel renegociarem suas dívidas com o município. Foi um sucesso? O programa atingiu o objetivo que vocês gostariam?
Foi, teve até uma expectativa de arrecadação maior do que o previsto, né? Então, no final, nós acabamos arrecadando 10% a mais do que era previsto e tivemos aí uma arrecadação que ajudou bastante, né? Além de ajudar os contribuintes, também ajuda o município, né? Que recupera esse valor que não estava entrando no caixa do município. Então, nós tivemos aí uma arrecadação de 20 e poucos milhões no final do ano.
Isso, e também tem outras atividades relacionadas à Secretaria de Finanças e que a população talvez tenha uma percepção maior, como é o caso, por exemplo, do pagamento do IPTU. Né? O IPTU ele é administrado pela Secretaria de Finanças e ele está aí diretamente impactando a sua rotina, o seu cotidiano. Temos também a Secretaria de Finanças que organiza, por exemplo, a isenção do IPTU desde que atingidos os critérios necessários, a própria renegociação, caso haja ali a opção do parcelamento ou do pagamento à vista. Então, são ações que fazem parte aí da vida dos cascavelenses, mas que quem organiza e estabelece isso sempre dentro da legislação, e é importante deixar isso claro, tudo que está relacionado a dinheiro público precisa cumprir uma lei, precisa cumprir uma legislação. Então, não é apenas a escolha do governo municipal, da secretaria tal, sempre pautado na legislação, certo?
Certo, até bem, muito bem observado, Marcelo. Órgão público, os órgãos públicos só podem fazer o que está na lei. Então, para sempre tiver alguma ação precisa ser criado, uma lei, um decreto, uma portaria. Então, tudo que a gente faz tem que ter uma legislação amparando essa ação do órgão público. E aí nós tivemos, né, de situações até que foi interessante ter comentado, aí nós temos a legislação que tem as condições para isenção do IPTU, né, para as pessoas que têm uma renda baixa, né, e aí tivemos, são mais de 11 mil famílias atendidas no município de Cascavel que são amparadas por essa isenção, que não paga IPTU e não paga lixo.
Isso. Como que a secretaria também vem acompanhando, secretário? Porque nós estamos passando aí por um momento de algumas mudanças na reforma tributária. Isso, claro, afeta não só o consumidor, que também paga aí os seus impostos, é o contribuinte que dentro das relações de consumo faz o dinheiro girar, mas também a classe empresarial, quem produz, quem trabalha. Então, quando se fala em tributos e tarifas, impacta todo mundo, né? Como que a secretaria também vem acompanhando essas mudanças tributárias que o país, de modo geral, vem passando e que certamente vai impactar os municípios?
Então, no surgimento da reforma tributária, o município já está acompanhando isso aí e já está se adaptando. Então, estão fazendo ações, porque, por exemplo, a média dos recebimentos dos impostos agora vão impactar nos próximos 30 anos. Então, o município sempre preocupado com a parte de fiscal, né, de procurar arrecadar mais sem subir os impostos. É uma determinação relativa. Guerreiro, você está lá com a missão de arrecadar mais, mas sem subir, né, os impostos. E aí a gente está ali procurando sempre maneiras, ferramentas, utilizando bastante as adaptações para a reforma tributária, como também as inteligências artificiais. Estamos verificando ferramentas para cruzar as informações e sempre buscando estar alinhado com as reformas aí, poder fazer uma média boa esse ano para sempre estar impactando de forma positiva nos próximos anos aí.
Ou seja, essa receita, muito embora complexa, é possível então talvez pensar um projeto que consiga aumentar a arrecadação do município sem aumentar tanto os impostos, porque toda vez que aumenta o imposto, seja ele qual for, a população sempre faz essa pergunta, mas será que não tem uma outra forma do dinheiro, do governo, enfim, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, conseguir essa arrecadação sem aumentar tanto o imposto? Porque no Brasil nós temos impostos muito altos, né? Impostos muito caros, comparados com outros países, até mesmo da América Latina. Existe ali uma diferença muito grande. Então, a população sempre faz essa pergunta e acho que o secretário aí, na realidade, no cotidiano da Secretaria de Finanças, também em algum momento tenha se deparado com essa pergunta. Como pensar esse aumento de arrecadação sem afetar tanto o bolso do contribuinte?
Então, estamos fazendo ali junto com o prefeito Renato Silva, que é uma preocupação dele também, né? Sempre a gente está melhorando essa situação para o contribuinte. Então, ali a gente está fazendo estudos porque tem que ser considerado o impacto financeiro disso, porque é uma renúncia fiscal, mas estamos junto com os grupos representativos do município, né? Por exemplo, que nem ultimamente a gente se reuniu com a SIC para verificar a melhor forma da gente poder melhorar a cobrança do ISS, né? Para ser mais competitivo, para atrair mais empresas. Então, o que acontece? A gente faz a redução de um lado, mas aí a gente consegue trazer mais empresas para cá, incentiva, melhora, né? E aí o município consegue arrecadar mais, mas são essas outras formas aí que usei essa aí como exemplo.
Essa questão dos incentivos fiscais, tanto é que vários municípios adotam essa ideia, esse caminho, e está dentro da legislação. A legislação permite isso, desde que feito com todo o aparato ali necessário, e é o que permite muitas vezes, principalmente municípios pequenos, a se desenvolverem. Se nós pegarmos aí na nossa região, que é uma região muito produtiva, os municípios menores, muitas vezes as empresas se instalam nesses municípios porque recebem os incentivos fiscais. Isso gera emprego, gera renda, então acaba tendo ali um custo-benefício muito interessante. Mas, repito, sempre dentro do que a legislação estabelece. Então, os incentivos fiscais, e claro, eu mencionei a realidade das pequenas cidades, mas as grandes cidades também fazem isso. Cascavel, com seu médio porte, também certamente faz isso, mas porque realmente isso tem um impacto positivo muito interessante. Então, quando feito com estratégia e com a organização correta, o município só tende a se desenvolver quando isso é feito, não é, secretário?
Correto, excelente. E além de outras ações que estamos fazendo ali, tem as ações internas também. Que nem buscando sempre o princípio que rege, né, um dos princípios que rege o orçamento público e os órgãos públicos é o princípio da eficiência. Então ali estamos estruturando melhor os setores, por exemplo, o setor do ICMS, o setor do ITR, né, para a gente poder orientar melhor o contribuinte, primeiro orientando, e depois, dessa forma, sendo consultor. Nós, como agentes públicos, né, servidores públicos, a gente fazia a parte de consultoria para o contribuinte, e dessa forma, ele tendo maior entendimento, ele vai conseguir prestar as informações corretas e o município, com isso, ganha, arrecadando mais.
Isso. E quando, secretário, as pessoas, os contribuintes chegam lá na secretaria com dúvidas, enfim, ou buscando soluções para um eventual problema aí de finanças, de tributos não pagos. Existe ali algum tipo de maior dúvida que o contribuinte chega lá na secretaria e talvez ele não saiba, ele precisa de uma orientação, precisa de um suporte? Por exemplo, nós tivemos aí na renegociação, por exemplo, me recordo que no Refic, algumas das dúvidas que as pessoas tinham era quais dívidas entram ou não no Refic? Ou o que é uma dívida ativa com o município? Porque às vezes o contribuinte ele não paga um determinado imposto ali, enfim, mas ele não sabe que não está sendo pago. Ele não sabe que está em débito com o município. Como que ele pode saber um pouco mais e manter em dia e estar em dia com o município?
Nós temos diversos canais de atendimento que ele pode fazer isso. Mas um é aparecer presencialmente na prefeitura, né, para pedir um extrato de tudo, né, de todos os débitos que ele tem com o município, é fornecido. Como também ele consegue acessar pela página do município ali, no site da prefeitura, cascavel.pr.gov.br, ele acessa ali com os dados dele, ele vai conseguir saber também, tirar esse extrato de débitos. Nós temos também um atendimento pelo WhatsApp, que é o canal também que ele pode fazer pelo atendimento ali e fazer a consulta junto ao município também, que ele é respondido e orientado também sobre essas dívidas dele, tá? Então nós temos diversos canais ali e tem também o 156, então são várias formas ali de ser atendido o contribuinte.
Muito bem. Secretário, chegamos ao final da entrevista aqui na CBN. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, abrindo aqui também essa rodada de entrevistas que nós teremos com todos os secretários e nos apresentando as ações, as responsabilidades e atribuições da Secretaria de Finanças aqui em Cascavel. Obrigado pela participação.
Ótimo, Marcelo. Eu que agradeço aí essa oportunidade, tá? E conte conosco.
Estamos juntos.